Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Introdução à Financiarização, David Harvey, François Chesnais e o Capitalismo Contemporâneo. É uma tese de doutorado publicada em livro por Ilan Lapida, voltada à análise crítica do capitalismo recente a partir da noção de financiarização. A obra compara e sintetiza contribuições de David Harvey e François Chesnais para explicar como a lógica financeira passou a reorganizar a acumulação de capital ou crédito, a dívida e a valorização econômica em escala global, em vez de tratar a financiarização como um fenômeno apenas bancário ou restrito aos mercados. O livro a apresenta como uma forma de comando sobre a produção, o Estado e a vida social. Seu propósito é oferecer uma introdução rigorosa, porém acessível, aos mecanismos que sustentam o predomínio da lógica rentista no capitalismo contemporâneo, com atenção especial às crises, à desindustrialização e às transformações do caso brasileiro. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a passagem do Fordismo keynesianismo ao regime financeirizado, um dos eixos centrais do livro, é a mudança histórica do regime de acumulação. Lapida parte da ideia de que o período do pós-Segunda Guerra foi marcado por um arranjo fordista keynesiano, no qual produção, consumo de massa, políticas estatais e crescimento industrial estavam relativamente articulados. A partir dos anos 1970, esse padrão entra em crise e abre espaço para um novo regime, em que a expansão do capital passa a depender menos da indústria e mais da valorização financeira, da mobilidade internacional dos capitais e da reorganização do crédito. O livro usa esse deslocamento para mostrar que a financiarização não é um desvio conjuntural, mas uma resposta histórica à crise de sobreacumulação. Isso permite compreender por que o capitalismo contemporâneo combina baixo crescimento, aumento do poder dos rentistas e maior subordinação das economias nacionais aos mercados financeiros. A comparação entre Harvey e Chesnais ajuda a consolidar essa visão estrutural da transição. Em segundo lugar, capital fictício, juros e crédito como engrenagens da acumulação, a obra dedica atenção especial às categorias da crítica da economia política que se tornaram decisivas na fase financeirizada, sobretudo capital fictício, capital portador de juros e sistema de crédito. Em vez de tratá-las como elementos periféricos, o livro mostra que elas organizam a própria dinâmica de expansão do capital contemporâneo. O capital fictício expressa direitos sobre valor futuro que não correspondem diretamente à produção imediata de mercadorias, enquanto o capital portador de juros transforma a posse de dinheiro em fonte autônoma de rendimento. Já o crédito amplia a capacidade de antecipar valor, mas também intensifica fragilidades e dependências sistêmicas. Lapida usa essas categorias para explicar por que a financiarização multiplica a aparência de riqueza sem resolver os limites da acumulação real. O mérito da abordagem está em conectar mecanismos financeiros, abstratos a efeitos concretos sobre investimento, endividamento e crise, tornando visível a lógica pela qual a riqueza monetária se descola da produção material e se torna cada vez mais central para a reprodução do capitalismo. Em terceiro lugar, a crise de sobreacumulação e o papel das crises financeiras, outro aspecto decisivo da análise é a leitura da crise como expressão de uma contradição estrutural do capitalismo. Se inspirado em Marx, o livro trabalha com a noção de sobreacumulação para indicar situações em que há capital demais, em relação às oportunidades lucrativas de investimento produtivo. A financiarização surge, nesse contexto, como tentativa de absorver excedentes e sustentar a rentabilidade por meio de aplicações, dívidas e ativos financeiros. O problema é que esse movimento não elimina a crise, ele apenas a desloca e muitas vezes a aprofunda. Por isso, o livro trata as crises financeiras não como acidentes externos, mas como manifestações internas de um regime que depende de expansão contínua do crédito e da valorização de ativos. Essa perspectiva é importante porque evita leituras moralizantes sobre especulação excessiva e mostra que o próprio funcionamento normal do sistema produz instabilidade ao articular teoria da crise e análise da financiarização. Lapida oferece uma chave interpretativa para entender recorrentes episódios de colapso e volatilidade no capitalismo contemporâneo. Em quarto lugar, financiarização, desindustrialização e dependência no Brasil, a obra também é relevante por sua aplicação ao caso brasileiro, especialmente na compreensão dos efeitos da financiarização sobre o desenvolvimento econômico. O livro sugere que, no Brasil, a lógica financeira reforçou a vulnerabilidade externa, a centralidade da dívida pública e a dificuldade de retomar um crescimento sustentado. Em vez de estimular uma estrutura produtiva mais robusta, a predominância dos circuitos financeiros tende a privilegiar rentabilidade de curto prazo, juros elevados e distribuição regressiva da renda. Nesse quadro, a desindustrialização e a reprimarização exportadora aparecem como sintomas de um padrão de acumulação que subordina a produção às exigências dos mercados. O interesse dessa abordagem está em ligar dinâmica macroeconômica e transformação social, mostrando que a financiarização afeta emprego, investimento, política econômica e capacidade estatal. O livro não se limita a descrever o Brasil como caso local, mas o utiliza para evidenciar como países periféricos experimentam de modo agudo os impasses do capitalismo financiarizado, com maior exposição às crises e menor autonomia para definir seus próprios rumos econômicos. Por último, diálogo com Harvey e Chesnais para uma crítica do capitalismo contemporâneo. A força do livro está também no modo como ele organiza o diálogo entre David Harvey e François Chesnais, dois autores centrais para a crítica da financiarização. Lapida não se limita a resumir suas obras, ele as compara para construir uma introdução sistemática ao tema, destacando convergências e diferenças conceituais. Harvey contribui com a leitura da geografia do capitalismo, da crise e da dinâmica da acumulação por espoliação, enquanto Chesnais oferece uma formulação decisiva sobre a mundialização financeira e o comando do capital financeiro. Ao reunir essas perspectivas, o livro constrói uma ponte entre economia política, sociologia e teoria social crítica. Isso diferencia de estudos mais descritivos, porque o objetivo não é apenas identificar fenômenos financeiros, mas situá-los em uma interpretação mais ampla do capitalismo contemporâneo. A obra é útil, portanto, para quem quer entender como a financiarização reorganiza classes, Estado, mercado e crise, sem perder de vista a tradição marxista que sustenta a análise. Trata-se de uma entrada consistente para um debate teórico complexo. Em conclusão, este livro deve interessar especialmente a estudantes, pesquisadores e leitores com formação em ciências sociais, economia política, sociologia crítica e estudos do capitalismo contemporâneo. Também é útil para quem busca compreender, com base teórica sólida, por que o predomínio das finanças não é apenas um traço do mercado, mas um princípio organizador da economia e da vida social. Seu principal benefício intelectual está em traduzir uma bibliografia densa em uma exposição articulada, que combina a teoria da crise, crítica marxista da economia política e interpretação histórica, em comparação com obras introdutórias mais genéricas. O livro se destaca por não reduzir financiarização a um vocabulário de conjuntura, nem a uma narrativa puramente institucional. Ao relacionar Harvey e Chesnais, ele oferece uma visão mais estrutural do problema, conectando capital fictício, crédito, rentismo, desindustrialização e crise de sobreacumulação. Isso torna a obra particularmente valiosa para quem quer ir além de definições superficiais e compreender como o capitalismo contemporâneo se reproduz, se fragiliza e limita alternativas de desenvolvimento e transformação social. Se você quiser apoiar Ilan Lapida, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.